Vamos então diretamente ao texto do Bob Dylan. Ele começa contando quando ele sai de casa. Sai de casa e vai para o lugar que ele achava na época que era o único lugar que ele poderia estar, que é Nova York. Então ele vai para lá. Lá estão as pessoas que ele admira. Lá está a vida que agora se abria para ele. Então ele nos conta logo de início quando ele esteve com John Raymond, que era uma espécie de caçador de talentos. Ele disse: John Raymond foi descobridor de artistas monumentais, lançou personalidades da história da música como Billie Holiday, Ted Wilson. O Bob Dylan cita sempre muitos nomes quando ele abre essas citações. Aí ele vai como Benny Goodman e outros tantos. Então ele conta o contexto, né? Ele é um menino chegando com violão, no meio de tantas pessoas que ele admirava e a maioria ele não conhecia. E ele diz: a Columbia era um dos principais e primeiros selos do país. E para mim, até mesmo cruzar pela porta era uma coisa séria. Para começar, música folk era considerada uma porcaria. Coisa de segunda, e era lançada apenas por selos pequenos. Gravadoras grandonas eram estritamente para elite, para música higienizada, pasteurizada. Alguém como eu jamais seria admitido, exceto em circunstâncias extraordinárias. Mas John era um homem extraordinário. Ele não fazia discos para colegiais e nem gravava artistas colegiais. Era um homem de visão, previsão. Tinha me visto e ouvido, captado meus pensamentos. Explicou que me via como alguém na linha de uma longa tradição. Tradição do blues, jazz, folk, e não como alguma maravilha modernosa e inovadora. Não que houvesse qualquer coisa inovadora acontecendo. Bob Dylan pinta um retrato da época dele, que era uma época muito, muito diferente do que vivemos hoje. Ele diz: as rádios, é que ele faz uma explicação sobre os anos 50, os anos 60. Ele diz: as rádios populares estavam em uma espécie de imobilidade, recheadas de entretenimento vazio. Isso foi nos anos anteriores, aqueles em que os Beatles, The Who, Rolling Stones sopraram vida nova e excitação para dentro do rádio. O que eu tocava na época eram canções de folk, com letras fortes, atrevidas, guarnecidas com fogo e enxofre. E você não precisa de pesquisas de opinião para saber que elas não combinavam com nada das rádios. Quando a pessoa narra a historicidade dela, seja em clínica, seja numa conversação informal, seja num passeio, seja numa carta, quando a pessoa coloca os elementos historiográficos, muitos elementos não têm como aparecer. Não aparecem pelo próprio dado de semiose. É possível que você coloque toda a sua vida, o pôr do sol, o primeiro abraço que você deu em sua vida que você lembra, a comida da sua avó, o dia que nasceu seu filho, tudo isso você consegue colocar em bilhões de outras coisas no papel? Ou na fala em 50 minutos? Isso quer dizer que essas coisas estão à margem, estão a perder, não aparecerão? Alguns vão privilegiar, dirão como critério que vão falar aquilo que marcou, aquilo que emocionou, aquilo que foi importante, ou aquilo simplesmente que lembram. Outros farão outros caminhos. No entanto, os elementos que são para essa pessoa, de alguma forma, centrais, de alguma forma, são aqueles elementos formativos, aqueles elementos referenciais que habitam a pessoa, que participam de elementos, seja por derivação, seja por associação, usualmente farão suas aparições. Usualmente, não sempre. Nesse sentido, muito do que o Bob Dylan conta, que ele lembra, e de coisas que passaram por ele, ele não viu, não recorda, mas que influenciaram às vezes num acorde ao violão, numa leitura. Tem várias páginas aqui que ele conta sobre a biblioteca de um amigo dele, que ele fica encantado com essa biblioteca. E descreve longamente as obras que ele encontrou lá, algumas que disseram muito a ele, outras que ele passou sem, só chamou atenção a encadernação e mais nada. Ou seja, aquilo que nos habita e que de fato tem uma determinação, uma pertinência, uma importância no que estamos vivendo, fará sua aparição, provavelmente, não de uma maneira direta. Muitas vezes não. Mas de outras formas, por outros caminhos. O cuidado e a exigência, quando no trabalho dessas questões, diz respeito a observar, entre outras coisas, essas mudanças, que às vezes podem ser tão profundas que o que vai aparecer não lembra o fator original. Uma brisa que você viveu há 15 anos pode surgir na forma de uma palavra, de um poema, que talvez, de tão mudado, já não lembre o fator original. Pode acontecer assim. E podem acontecer muitas outras coisas. Ah, vou lhe dizer a real, me disse o Raymond. Você é um jovem talentoso. Se conseguir focar e controlar esse talento, vai se dar bem. Vou trazê-lo para cá e vou gravá-lo. Vamos ver o que acontece. E isso estava mais do que bom para mim, escreveu Bob Dylan. Ele pôs um contrato na minha frente, o tipo padrão, e eu assinei na mesma hora, nem entrei nos detalhes. Não precisei de advogado, consultor, qualquer um olhando por cima do meu ombro. Eu teria assinado alegremente qualquer documento que ele pusesse na minha frente. Ele olhou no calendário, escolheu uma data para eu começar a gravar, indicou-a, fez um círculo ao redor, disse a hora em que eu deveria chegar e que era para eu pensar no que eu queria tocar. Depois chamou Billy James, chefe da publicidade do selo, e disse a Billy para escrever uma matéria promocional sobre mim, algo pessoal para divulgação na imprensa. Esse diálogo com o Billy é qualquer coisa. Era um modo como o Bob Dylan conversava com muitas pessoas que ele disse que eram estranhas a ele. Então o Billy começa, com papel e caneta na mão, começa a entrevistar. Diz: de onde você veio? Detroit. E você viajou por aí? Sim. Perguntou sobre minha família, onde ela estava. Eu disse que eu não fazia ideia, que eles tinham sumido há muito tempo. Nada disso é verdade. Algumas páginas depois, o Bob Dylan nos diz que, de fato, apresenta a família. E não era nada disso que ele explicou aqui. E como era a sua vida em casa? Eu falei que eles tinham me mandado embora. O que seu pai fazia? Eletricista. E sua mãe? Que tal sua mãe? Era dona de casa. Que tipo de música você toca? Música folk. E que tipo de música é folk? Perguntou ele. Como você chegou aqui? E Bob Dylan disse para ele: eu peguei um trem de carga. Quer dizer, um trem de passageiros você pegou? Não, não, um trem de carga. Você pegou um trem de carga? Um vagão de carga? Isso aí, é um vagão de carga que eu peguei, um trem de carga. Ah, ok, um trem de carga. Billy perguntou por quem eu achava parecido na cena musical a minha música naquele momento. E eu disse: ninguém. Esse modo do Bob Dylan de responder, em alguns momentos da vida dele, trouxe questões que eu acho que ele preferia não ter perto dele, né? Depois, páginas adiante, ele conta de fato como ele chegou ali. E ele conta que chegou num inverno muito rigoroso, e que ele conheceu já algumas pessoas que depois, que ele admirava. Ele entrava nos pubs, conheceu o Easy Young, que era um homem que falou muito a ele sobre várias lições importantes. Vejam o que ele escreve muitas páginas depois. Eu era muito cuidadoso quando falava com gente de fora. Ele pareceu cuidadoso nessa entrevista dele. Mas Izzy era um cara legal e eu respondia com franqueza. Ele perguntou sobre a minha família. E eu contei que minha avó, por parte de mãe, morava conosco. Era cheia de nobreza, bondade. Certa vez me disse que a felicidade não está na estrada que leva a algum lugar, que a felicidade é a própria estrada. E também me ensinou a ser gentil, porque todo mundo que você encontra está travando uma batalha dura. Eu não podia imaginar quais eram as batalhas de internas, externas, quem sabe. Observaram os elementos que eu citei há pouco? Aquilo que de alguma maneira tem a ver ou com o que estamos vivendo, ou que é importante para nós, ou que encontra uma inserção para se pronunciar diante da existência humana conforme ela transcorre, provavelmente se precipitará. Há exceções a isso, mas o usual é que encontre seus caminhos nesses elementos, nesses endereços existenciais. Muitos são os pesquisadores que trabalharam isso que estou falando para vocês, das mais diferentes formas. Alguns tentaram explicações difíceis, complexas, outros caminharam por outros elementos. Um desses pesquisadores é o Christopher Hill. E na obra dele, sobre consciência, primeiro ele começa mostrando as várias formas de consciência, o que já traz por si várias interrogações. Se há várias formas de consciência, algumas, mesmo se pronunciando com força, com vigor, mediante o elemento que ela se pronuncia, pode fazer com que passe sem que a pessoa se dê conta da urgência, da pertinência dela, da propriedade dela. Isso pode acontecer. Usualmente, em clínica, quando um fator desse ocorre, não é uma regra, mas ocorre muitas vezes, há uma expressão por inespecificidade. Então, é usual que a pessoa diga alguma coisa, houve alguma coisa, mas eu não lembro, né? Há algo me diz, ou algo me ocorre, ou eu sinto algo, ou eu percebo algo. É uma das formas de manifestar isso que não é, que a pessoa não consegue expressar, mas que vivencia por alguma forma de consciência. Pode ser assim, não quer dizer que será sempre assim. O autor, por exemplo, destaca entre as consciências a consciência experimental. Eu gostaria de citar uma passagem do Christopher Hill como um aprofundamento ao que estamos fazendo. Quando considero um pensamento introspectivamente, por exemplo, você tem consciência de que ele tem uma propriedade intrínseca compartilhada com desejos transitórios, estados perceptuais e experiências de dor? Certamente. Meu palpite aqui, sua resposta a essa resposta será não. Certamente, para mim, essa seria a resposta. Não. Quando presto atenção introspectivamente em um pensamento, estou ciente de propriedades relacionadas ao conteúdo que o restringem, propriedades relacionadas ao conteúdo que o distinguem de outros pensamentos, e também de propriedades, como a de ser um pensamento compartilhado com todos, mas eu não consigo diferenciar uma característica intrínseca que esteja presente quando considero introspectivamente experiências de tipos bem diferentes, tais como a experiência perceptual de uma folha verde e a de uma dor no pé direito. O que o autor está nos dizendo? Que na complexidade dos elementos de consciência, muitos elementos estarão para além ou para aquém daquilo que podemos identificar. Vivenciamos bilhões, trilhões de coisas. Dessas coisas todas, por vários critérios que vão muitas vezes definir o que vivemos, o que sentimos, isso estará mais próximo daquilo que nós nomeamos como identidade, que nomeamos como uma propriedade de sendo o que somos e outras coisas. E, no entanto, isso muitas vezes será apenas uma opinião da pessoa sobre ela mesma. Porque se abrirmos esse leque na experiência perceptiva, com relação a todas as outras situações, essa identidade então se diluirá, provavelmente sim. Vamos ver um exemplo disso. Na obra As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, e aqui no filme notável de John Ford, 1940, aquelas pessoas vão fazer uma jornada para uma espécie de terra prometida que então era a Califórnia. Uma época muito difícil, de muitas dificuldades. Aliás, época, 1940, por essa ocasião nascia Bob Dylan, também por essa ocasião nascia Christopher Hill, os dois pensadores que estamos acompanhando. E era uma época muito diferente. O livro mostra as passagens, não é, daquelas caminhonetas cheias de pessoas buscando uma vida melhor. O filme faz aproximar muito e é praticamente um retrato belíssimo da obra. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver um exemplo disso que estamos tratando aqui sobre consciência.
They don't even break even, much less show a profit. Why, one man in a tractor can handle 12 or 14 of these places. You just pay him a wage and take all the crop.
Yeah, but we couldn't do on any less than what our share is now. Well, the children ain't getting enough to eat as it is. And they're so ragged. We'd be ashamed if everybody else's children wasn't the same way.
I can't help that. All I know is I got my orders. They told me to tell you to get off, and that's what I'm telling you.
You mean get off my own land?
Now, don't go to blaming me. It ain't my fault.
Whose fault is it?
You know who owns the land, the Shawnee Land and Cattle Company.
And who's the Shawnee Land and Cattle Company?
It ain't nobody. It's a company.
They got a president, ain't they? They got somebody who knows what a shotgun's for, ain't they?
Well, son, it ain't his fault because the bank tells him what to do.
All right. Where's the bank?
Tulsa. What's the use of picking on him? He ain't nothing but the manager. And he's half crazy himself trying to keep up with his orders from the east.
Then who do we shoot?
Brother, I don't know. If I did, I'd tell you. I just don't know who's to blame.
I'm right here to tell you, mister, there ain't nobody going to push me off my land. My grandpa took up this land 70 years ago. My pa was born here. We was all born on it. And some of us was killed on it. And some of us died on it. And that's what makes it iron. Being born on it and working on it. You come any closer and I'm going to blow you right out of that tent. I told you. Well, you're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a bead on me. Then what are you doing a thing like this for, against your own people? $3 a day, that's what I'm doing it for. I got two little kids at home, my wife's mother. Them folks got to eat. First and only, I'll think about my own folks. What happened to other people, their own lookout.
Yeah, but you don't understand, son. This is my land.
Used to be your land. It's the company's now.
Have it your own way, son. But just as sure as you touched my house with that cat, I'm going to blow you from the kingdom come.
You ain't gonna blow nobody nowhere. First place they'd hang in, you know it. For another, it wouldn't be 2 days before they'd send another guy up here to take my place. Now go on, get out of the way.
As Vinhas da Ira fazem ilustrar nesse trecho em John Steinbeck e John Ford é que a consciência encontra vários elementos derivativos de difícil discernimento. Observem, por exemplo, que eles não sabem contra quem eles devem lutar exatamente, né? No diálogo fica bem claro quem é que está tomando a terra de fato. E E é isso de fato que está acontecendo? É a terra que está sendo tomada? Ou é um outro fator que está em andamento? Que nem mesmo é um fator político, é um fator ainda maior e que já anunciava uma dimensão de mudança de época, entre outras coisas. Eles não sabem. Eles não sabem quem está tomando, eles não sabem contra o que se revoltar. Sabem que não estão gostando do que está se passando ali. O outro elemento é quando o garoto que surge num trator vai derrubar as casas, que é filho também de um dos proprietários de terra ali, também de um dos fazendeiros, mostrando algo que é completamente vertiginoso e difícil de entender para quem estava naquela situação. Ou seja, a consciência, ao lidar com isso, ela se atrapalha, ela apresenta elementos que se turbam. E aí, nesse caso, o que surge ainda é fruto da própria consciência ou já são elementos derivativos de complexidade muito maior? Considere o exemplo, diz o Christopher Hill, em outro lugar, do motorista de caminhão que subitamente se dá conta de que ele não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu na última meia hora. Ele sabe, inferindo a partir da sua localização atual, que enfrentou uma rota montanhosa e movimentada, o que lhe exigiu mudar de marcha com frequência e também ajustar-se às mudanças no fluxo do tráfego. Mas ele não se recorda dos estados perceptuais que o orientaram, nem de quaisquer outros processos mentais que o levaram a adotar uma postura flexível e adaptativa. E então, o motorista teve experiências perceptuais durante o período do qual não se recorda? Muitos dos que analisam esse caso acham difícil responder a essa pergunta. Há uma propensão a responder sim, porque se imagina que o motorista tenha tido experiências da estrada e dos outros veículos para chegar com segurança ao seu destino. Um dos elementos complexos desses automatismos, desses elementos, é que por vezes a consciência parece ela mesma tomar vida própria, parece ela mesma discernir movimentos, caminhar, rumar, descaracterizando elementos profundos de outras formas de consciência. Por vezes uma decisão racional, baseada em valores, em princípios que a pessoa afirma ter e coloca de maneira lógica, é desautorizado, por exemplo, por outros elementos da consciência desta mesma pessoa que são sensoriais, que são afetivos, fazendo então com que a pessoa, na adequação dessas consciências, adote um caminho que naturalmente não seria o que ela adotaria, trazendo surpresas, confusões e outras coisas. Tudo isso parece desaparecer, não é? Quando ouvimos alguém falar de sua história, de sua vida, de suas coisas. Parece tudo tão razoável, as coisas estão tão concretamente colocadas, tão exatamente postas. Essa provavelmente é uma das razões pelas quais, depois, ao conviver com a pessoa, causa estranheza. Você pode dizer, puxa, mas você havia me colocado tais coisas da sua vida, e agora, convivendo com você, eu percebo que são outras. Pela nossa sociedade, pelos nossos dias, isso pode parecer, então, que a pessoa estava mentindo, estava falseando os dados por um propósito, para querer se apropriar, ter ou ser alguma outra coisa? Ou pode ser isso que estamos tratando também? Um elemento da consciência, um elemento que faz destoar, desaparecer, aparecer, fazer, ser, sem que a pessoa muitas vezes se dê conta. Se for assim, estamos como folhas soltas? Não. Há muitos mecanismos para lidar com essas várias consciências. E a nossa própria sociedade é um exemplo disso. temos desde compreensão, estudo, elaboração, até elementos coercitivos e outros para lidar com isso. Bob Dylan nos conta: nasci na primavera de 1941. A Segunda Guerra Mundial já assolava a Europa e logo a América estaria nela. O mundo estava sendo despedaçado e o caos já desferia um soco na cara de todos os novos visitantes. Se você tivesse nascido por volta dessa época, ou estivesse vivo e antenado, poderia sentir o velho mundo acabando e o novo mundo começando. Era como recuar o relógio para quando antes de Cristo tornou-se depois de Cristo. Todos os que nasceram na minha época faziam parte de ambos os mundos. Hitler, Churchill, Mussolini, Stalin, Roosevelt. Figuras de vulto que o mundo não veria surgir de novo. Homens que confiaram nas próprias decisões para o bem e para o mal. Por favor, senhores, acompanhe o que Bob Dylan conta dessa época e observem se hoje, com alguns dos líderes que temos no mundo, políticos, como ele citou aqui, isso mudou completamente, ou às vezes fica a impressão de apenas a mudança nos nomes. Ele continua dizendo: todos eles preparados para agir sozinhos, indiferentes à aprovação, indiferentes à riqueza ou ao amor, todos presidindo o destino da humanidade e reduzindo o mundo a pó, provenientes de uma longa sucessão de Alexandres, Július Césares, Gengis Khans, Carlos Magnus e Napoleões, trincharam o mundo como um jantar saboroso. Fosse com o cabelo repartido a meio ou usando um elmo viking, não seriam contestados e seria impossível fazer um acerto de contas com eles. Bárbaros, rudes, precipitando-se pelo mundo e martelando suas ideias de geografia. Meu pai foi vítima de pólio e isso o manteve fora da guerra, mas todos os meus tios foram e voltaram vivos. E aí ele conta longamente que cada tio trouxe um souvenir de um lugar do mundo. Em 1951, eu estava na escola primária e uma das coisas que éramos treinados a fazer era nos esconder e buscar abrigo embaixo das nossas carteiras quando soavam as sirenes de ataque aéreo, pois os russos poderiam nos bombardear. Também disseram que os russos poderiam saltar com paraquedas de aviões sobre nossa cidade a qualquer momento. Tive os mesmos professores que a minha mãe na escola. Eles eram jovens no tempo dela e idosos no meu tempo. Na aula de história americana, ensinavam que os comunas não podiam destruir a América apenas com armas de fogo e bombas. Teriam que destruir a Constituição, o documento sobre o qual o país estava instituído. Porém, não fazia diferença. Quando as sirenes de simulação disparavam, você tinha que deitar embaixo da mesa de cara no chão, sem tremer um músculo e sem fazer qualquer ruído. Como se isso fosse salvá-lo das bombas que caíssem. A ameaça de aniquilação era uma coisa apavorante. Não sabíamos o que havíamos feito para deixar alguém tão furioso. Diziam que os vermelhos estavam por toda parte com sede de sangue. Onde estavam meus tios, defensores do país? Estavam ocupados, ganhando a vida, trabalhando, pegando o que podiam e fazendo render. Como saberiam o que estava acontecendo nas escolas? O tipo de pavor que estava sendo incitado? Agora, tudo aquilo havia acabado. Eu estava em Nova York. Com comunistas ou sem comunistas? Provavelmente existiam muitos deles ao redor, muitos fascistas também, muitos ditadores de esquerda e ditadores de direita, radicais de todas as categorias, disseram que a Segunda Guerra Mundial significou o fim da era iluminista, mas eu não teria percebido. Eu ainda estava nela, de algum modo, eu ainda podia lembrar e sentir sua luz. E tinha lido aquelas coisas de Voltaire, Rousseau, John Locke, Montesquieu, Martinho Lutero, visionários, revolucionários. Era como se eu conhecesse aqueles caras, como se morassem no meu quintal. Eu tinha visto e ouvido trens desde os meus dias de infância. Como o Bob Dylan tem essa relação com os trens? Como ele aparece? Até tem álbuns dele, né? Tem um chamado Slow Train Coming. É um dos discos que ele com trem na capa, né? Na fase cristã do Bob Dylan. E aparece ao longo do livro dele muitas vezes. Ele diz que ele gostava, ele se sentia em casa, chegando à janela em Nova York, ouvindo os sons do trem passando lá longe. Ele lembrava de canções sobre trens que vinham até ele. Bem, como esses elementos historiográficos conversam mais profundamente com o tema da consciência que estamos tratando? Aquilo que não lembramos, aquilo que não sabemos, mas que foi vivido por nós, entra também no palco da consciência? Se entra também no palco da consciência a ponto de definir rumos, aptidões, inclinações, caminhos, o que ocorre que tantas e tantas vezes na nossa sociedade apenas o que aparece, apenas o que surge, que brilha, que fala, que se expressa, é tão e tão valorizado, e aquilo que parece remoto é tão menos valorizado, até o ponto do esquecimento, da invisibilidade desses processos? Pelo que vemos de história, de historicidade, de consciências, talvez isso tudo que não surja ocupe a maior parte e define muitos dos elementos. Um bem-estar que você sente quando está numa cadeira de praia. O próprio Bob Dylan nos conta trechos disso da vida dele. Olhem como ele estava na véspera de publicar o primeiro disco dele. O que ele nos conta disso? Se a maior parte disso que surge fenomenologicamente, a ponto dele poder discorrer, narrar, aquilo que nós vamos denominar como uma das consciências, coloca em desabrigo tudo aquilo que não surge, mas conversa com isso, de modo que a aparição, o resultado disso, mostra vários desses elementos de conversação, não teríamos então aqui uma diretriz? Um exemplo. Quando ele fala, eu estava ansioso para fazer meu disco, mas eu não queria fazer um daqueles compactos de 45. Lembram quem é dessa época que tinha aqueles long plays e aqueles discos menores, pequenininhos, e os médios também? Ele disse que ele não queria fazer um pequenininho de jeito nenhum. Ele diz, canções do tipo que tocavam no rádio, cantores de folk, artistas de jazz e músicos clássicos faziam LPs, discos longos com montes de canções nos sulcos. Lembram a agulha que deslizava suavemente entre os sulcos daquele disco? Forjavam identidades e faziam diferença, apresentavam um cenário maior. LPs eram como a força da gravidade. Tinham capa dura, frente e verso, que se podia olhar durante horas. Perto deles, os de 45 eram inconsistentes, não tinham firmeza. Apenas se amontoavam em pilhas e não pareciam importantes. De qualquer modo, eu não tinha nenhuma canção para o rádio comercial no meu repertório. Canções sobre depravados, contrabandistas de álcool, mães que afogavam os próprios filhos, Cadillacs que faziam 5 km por litro, enchentes, protestos sindicais, trevas e cadáveres no fundo dos rios, não eram para os amantes do rádio. Não havia nada de condescendente nas canções de folk que eu cantava. Nessa época, o Bob Dylan ainda não compunha. Ele conta que num dado momento, ele tem a ideia e a vontade de ele fazer as próprias músicas. E ele até conta sobre isso para nós. Agora, numa alusão ao que acabamos de dizer, se isso que ele nos conta é a resultante entre os processos que nós denominamos conscientes, estamos cientes disso, aparece, e tudo aquilo que não aparece, ora, então, de certa forma, todas essas coisas estão compiladas Isso que ele acaba de nos dizer. E, portanto, mesmo invisíveis e distantes, podem ser tidas como participantes de todo esse processo. Eis uma das formas de validação da historicidade, diante de todo aquilo que fica fora do que a pessoa nos conta. Mas não é o único princípio. Não, há muitos outros. O Bob Dylan disse que era uma época muito esquisita que ele vivia. Muito. Olha uma das coisas que ele fala. Eu não sabia que época da história estávamos vivendo e nem qual era a verdade nessa época. O que quer dizer que se você estivesse... Aquilo que você estivesse pensando poderia estar mortalmente errado. Ele conta então do passeio dele na biblioteca do Amir. São muitas páginas e que contam várias das influências literárias que o Bob Dylan teve na juventude dele. Livros, alguns ele achava interessante. Ele disse que o critério dele nessa ocasião era assim, ele abria um livro que ele se interessava, ou pelo autor, ou pela capa, ou por já ter ouvido um comentário naquela fabulosa biblioteca do amigo dele. E ele então lia aleatoriamente, pegava, abria aleatoriamente no meio do livro, lia algumas estrofes, algumas páginas, e se ele gostasse, então leria o livro todo, e se não gostasse, não é? Por ter aberto num lugar que não tinha, que ele não apreciava, então não leria o livro todo. Era muitos dos critérios que ele utilizava. Tudo isso que o Bob Dylan viveu, e que ele não tinha ciência, que ele não saberia explicar. Às vezes ele sentia, às vezes ele intuía, às vezes ele sonhava, às vezes ele conversava. A mescla de tudo isso, que ele tinha ciência e do que ele não tinha, um dia o trouxe a um ponto curioso da vida dele, que ele descreve da seguinte forma. Não sei dizer quando me ocorreu a ideia de compor minhas próprias canções. Eu não tinha produzido nada para definir o modo como me sentia a respeito do mundo, que se comparasse ou fosse a metade das letras das músicas folk que eu vinha cantando. Acho que isso acontece em etapas. Você não acorda um dia e simplesmente decide que precisa escrever canções, especialmente se você é um cantor que tem muitas delas e está aprendendo mais todos os dias. É preciso que apareçam oportunidades para que você converta algo que existe em algo que ainda não existe. Mais um exemplo do que estamos tratando de pelo nome de consciência. E ele acaba compondo. E a primeira composição dele vai para um homem por quem ele tinha uma grande... Aliás, o Bob Dylan atravessou os Estados Unidos para conhecer este homem, este músico, que era o Woody Guthrie. Vocês podem encontrar muitas canções na internet, algumas interpretações belíssimas, né, do Woody Guthrie. E o Bob Dylan tinha uma grande admiração, um grande amor por este músico, e talvez uma das grandes e maiores influências na vida do Bob Dylan. Tudo aquilo que acontece numa época como a nossa, em uma época tão complexa e problemática como a nossa, que muitas vezes não sabemos entender, também vai conversar com a nossa consciência? Provavelmente, ora mais, ora menos, sim. E muitas vezes só teremos notícia disso pela resultante desse processo, daquilo que aparece. Em Além do Bem e do Mal, escreve Bob Dylan, Nietzsche fala sobre sentir-se velho no começo da vida. Eu também me senti assim. Poucas semanas depois, alguém me disse que Cisco havia morrido. A América estava mudando. Eu tinha uma sensação de destino e me movia ao sabor das mudanças. Muitas e muitas vezes ao longo do livro, Bob Dylan coloca isso. Que ele precisava fazer algo, que ele se movia em direção a algo, mas que se ele precisasse explicar, talvez não conseguisse. Como nessa passagem que estamos vendo. Minha consciência estava começando a mudar também, a mudar e a se expandir. Uma coisa era certa, se eu quisesse compor músicas folk, precisaria de algum tipo de modelo novo, alguma identidade filosófica que não se desgastasse. Eu teria de vir de, e ela teria de vir de fora, por si mesma, sem que eu soubesse exatamente. Isso estava começando a acontecer. Por último, eu gostaria de ler para vocês como Bob Dylan conta sobre essa época, que foi uma das fases mais produtivas da vida dele. Uma fase na qual ele compôs a maioria dos maiores clássicos da vida dele. Vamos ver como é essa época e como isso conversou com ele na forma do que ele colocaria no livro depois como a consciência. Estar ciente de, entre as muitas consciências. Em 1968, os Beatles estavam na Índia. A América parecia embrulhada em um cobertor de fúria. Universitários arrebentavam carros estacionados, espatifavam vidraças. A guerra no Vietnã ia metendo o país na depressão. As cidades rugiam em chamas. Os cacetetes estavam descendo. Os caras do Sindicato da Construção Civil surravam garotos com bastões de beisebol. Um misterioso xamã do México, um homem da medicina, o fictício Dom Juan, era o novo modismo de consciência. Ele trouxera um novo nível de percepção ou de força vital e o brandia como um machete. Livros sobre ele não paravam nas prateleiras. Os testes de ácido seguiam a todo vapor. O ácido estava dando a atitude certa para aquelas pessoas. A nova visão de mundo estava mudando a sociedade. Tudo se movia rápido, acelerado. Estroboscópios, luzes negras, as maiores loucuras, a onda do futuro. Estudantes tentando se apoderar de universidades nacionais, ativistas antiguerras, forçando barganhas amargas, maoístas, marxistas, castristas, garotos de esquerdas que leram os manuais de Che Guevara, estavam lá fora para derrubar a economia. Jack Kerouac havia se aposentado, a grande imprensa incitava tudo, atiçando as chamas da histeria. Se você visse as notícias, pensaria que a nação inteira estava em fogo. Parecia que a cada dia havia um novo tumulto em alguma cidade, tudo à beira do perigo e da mudança, as selvas da América sendo desbravadas. As coisas que costumavam ser no tradicional preto e branco explodiam em cores plenas, luminosas. Eu tinha sofrido um acidente de motocicleta e havia me ferido, mas me recuperei. A verdade é que eu queria sair daquela corrida de ratos. Ter filhos mudou minha vida e me isolou de todos e de tudo o que estava acontecendo. Fora da minha família, nada possuía real interesse para mim. E eu estava vendo tudo através das lentes diferentes. Mesmo os horripilantes temas das notícias do momento, Kennedy, King, Malcolm X, abatidos a tiros, eu não os via como líderes sendo baleados, mas sim como pais cujas famílias tinham sido feridas. Tendo nascido e crescido na América, o país da liberdade, da independência, eu sempre nutrira valores e ideais de igualdade, de liberdade. Estava decidido a criar os meus filhos com estes ideais. Eis como, por maneiras várias, os elementos que vivemos acabam se esparramando, fazendo parte disso que nomeamos como consciência. Consciência, essa do que temos ciência que aparece, pode ser uma partição em conversação com muitas outras dessa forma. Compreensão em torno disso faz com que possamos, de certa maneira, compreender melhor escolhas, caminhos, decisões, ainda que a complexidade pareça sempre aumentar.